Mapeamento da Embrapa mostra crescimento de startups agrícolas que promovem práticas sustentáveis. Paleontóloga Síria veio para o Brasil como refugiada e hoje estuda fósseis de seu país natal. Brasil precisa envolver mais engenheiros no desenvolvimento de tecnologias quânticas. 6 em cada 10 moradores da região da hidrelétrica de Belo Monte sofrem com insegurança alimentar. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é o crescimento das startups agrícolas no país, as chamadas agtechs, com destaque para negócios ligados à sustentabilidade. Vamos falar sobre os resultados do Radar Agtech Brasil 2023, um mapeamento anual de empresas tecnológicas do setor agro, feito pela Embrapa. Vamos conversar também com uma pesquisadora síria que veio para o Brasil como refugiada de guerra, se tornou paleontóloga aqui e hoje estuda fósseis de seu país natal. Outro destaque do programa é uma discussão sobre as chances do Brasil de participar da corrida internacional para criar tecnologias quânticas e a necessidade de engajar especialistas de áreas como engenharia, química e matemática nesse esforço de pesquisa e desenvolvimento. E no final do programa, o tema é o impacto socioeconômico desencadeado pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Um estudo mostrou que 61% dos moradores da cidade de Altamira, no Pará, sofrem com a insegurança alimentar, ou seja, dispõem de alimentos em quantidade insuficiente ou de má qualidade. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no X, o antigo Twitter, e no Instagram e no Telegram, @pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que institui a política nacional voltada aos cuidados de pessoas com a doença de Alzheimer e outras demências. Segundo a lei, a política nacional será implementada por meio de ações de saúde, previdência e assistência social, direitos humanos, educação e inovação tecnológica. O texto define a demência como uma síndrome de natureza crônica ou progressiva, com deterioração da função cognitiva ou da capacidade de processar o pensamento, além do que seria esperado no processo de envelhecimento normal. Caberá ao Sistema Único de Saúde a organização de serviços vinculados à política nacional, inclusive em programas de saúde da família. Em julho do ano passado, uma reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP mostrou que, com o envelhecimento da população, os casos de demência podem chegar a 5,5 milhões no Brasil até 2050 e discutiu estratégias para enfrentar o problema. A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, anunciou que o telescópio espacial Hubble, em atividade desde a década de 1990, vai passar a funcionar com apenas um de seus giroscópios. O sistema de giroscópios determina e controla com precisão a direção para a qual o telescópio fica apontado. Dos 6 giroscópios instalados no Hubble, só 3 ainda funcionavam, mas um desses apresentou defeito recentemente, fazendo com que, no dia 24 de maio, o telescópio entrasse em modo de segurança e interrompesse suas observações. Pelo novo esquema, um giroscópio ficará funcionando e o segundo será preservado para uso futuro. Com isso, o Hubble vai funcionar com algumas limitações. Precisará de mais tempo para se concentrar em um alvo científico e não terá mais a mesma flexibilidade para escolher locais de observação. Segundo a NASA, o Hubble deve continuar a operar ao longo desta década e possivelmente da próxima, complementando o trabalho de outros observatórios, como o telescópio espacial James Webb, lançado no final de 2021, que é o maior, mais caro e mais potente instrumento lançado para vasculhar o universo. Um algoritmo foi treinado por pesquisadores da Universidade de Leeds, no Reino Unido, para identificar precocemente pacientes com risco de insuficiência cardíaca e permitir que eles comecem a ser tratados mais cedo. A ferramenta de inteligência artificial foi capaz de identificar com precisão os pacientes com maior risco e os que poderiam ser internados por causa da doença em um prazo de 5 anos. O treinamento do algoritmo se baseou em registros de 565 mil pacientes adultos do Reino Unido. O cardiologista Chris Gayle, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do algoritmo, disse à agência BBC que a ferramenta poderá ser usada por médicos de família como um sistema de alerta precoce, antecipando o diagnóstico da insuficiência cardíaca em até 2 anos. A empresa Envigo, uma das principais fornecedoras de animais para pesquisa nos Estados Unidos, declarou-se culpada por violar a lei de bem-estar animal do país e reconheceu que tratou de forma negligente milhares de cães da raça Beagle em um criadouro em Cumberland, no estado da Virgínia. Em 2022, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos resgatou 4 mil cães em instalações sujas e superlotadas da empresa, nas quais vinha sendo registrada uma quantidade anormal de mortes de filhotes. Os responsáveis pela empresa fizeram um acordo para pagar US$ 35 milhões em multas e indenizações. Esse valor inclui uma multa de US$ 22 milhões por negligência com os animais e por lançamento em rios do esgoto do criadouro de cães. Também se comprometeram a investir na modernização das instalações. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Serra Pilheira lançaram um edital que vai investir R$ 2.300.000 em bolsas para pesquisadoras que se tornaram mães nos últimos 12 anos. O objetivo é fortalecer a produção científica dessas pesquisadoras e compensar o impacto causado pela maternidade nas suas carreiras. As inscrições vão até o dia 7 de julho e podem concorrer cientistas vinculadas a instituições de ensino e pesquisa do estado do Rio de Janeiro. O edital tem apoio do movimento Parents in Science, criado em 2017, com o objetivo de discutir a maternidade no ambiente acadêmico.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A pesquisadora síria Wafa Adel Al-Halabi chegou ao Brasil como refugiada de guerra em 2016. Naturalizada brasileira, hoje ela faz parte da equipe do Laboratório de Paleontologia da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, onde começou a trabalhar com fósseis de vertebrados. Nessa linha de investigação, ela teve a possibilidade de voltar à Síria para trabalhar com os fósseis de lá e participou do trabalho que identificou um conjunto de fósseis de um plesiosauro, um grande réptil que pertence a um grupo extinto há 66 milhões de anos. Para contar essa história e falar sobre sua trajetória de pesquisa entre Brasil e Síria, nós vamos conversar agora com Wafa Adel Al-Halabi. Olá, Wafa, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
É um prazer.
Wafa, eu queria que você contasse como surgiu o seu interesse pela paleontologia. Você é graduada em biologia, não é isso? Como é que foi esse percurso?
Depois da biologia, eu fiz um mestrado no meio ambiente, de trabalhar, de estudos de meio ambiente. Depois eu trabalhei como consultora ambiental há alguns anos. Faz parte de estudo de consultoria ambiental estudar arqueologia. Então, sempre eu estava acompanhada com arqueólogos. E arqueólogos são a área mais próxima de paleontologia. Sabe, a gente no campo conversa e tal, eles falaram sobre a paleontologia, e desde que eu comecei a escutar os assuntos da paleontologia, eu fiquei apaixonada. Olha, essa era no 2008. 2008 era assim, eu só quero fazer paleontologia na vida. Era meu sonho desde 2008. Esse era o ponto onde eu comecei a pensar, pesquisar, para estudar paleontologia.
Como foi sua trajetória até chegar no Brasil?
Quando eu decidi que eu quero fazer paleontologia, comecei a pesquisar para estudar paleontologia na Síria. Eu comecei a estudar insetos no âmbar, aquele resina fossilizada. Coletei da Síria, estudei no Líbano. Esse foi o primeiro artigo que saiu sobre paleontologia da Síria. Depois, quando começou a guerra, sabe, a guerra, eu precisava sair fora do país, trabalhar, ajudar a família. Foi para Líbano, de Líbano foi para Iraque. Depois, o Iraque, trabalhei nos diferentes países árabes, até eu voltei do Líbano, de quase começo de 2016. Naquela época, eu não consegui residência no Líbano. E, no mesmo tempo, faleceu meu pai. E significa muito para mim, meu pai. Eu sei que os pais significam muito para todo mundo, mas meu pai era muito especial. Um homem do mundo árabe, que a gente pode falar que a gente é umas pessoas conservadoras, mais ou menos. Para a mulher viajar sozinha, faz coisas sozinha, precisava um homem bem especial no lado dela. Esse era meu pai, que me deixou voar. E quando meu pai faleceu, não consegui residência no Líbano, eu falei, para onde eu vou agora? Eu comecei a pesquisar países que dá visto, porque eu sou uma pessoa corajosa, mas não sou a pessoa que pode me julgar no mar, pegar barco, alguma coisa assim. Eram os melhores países que dá visto para pessoas da Síria na época, era o Brasil. Eu tive visto, e depois comecei a pesquisar pesquisadores de paleontologia no Brasil, porque durante essa época da guerra, eu parei com meu sonho de ser paleontóloga. Não tinha mais tempo de pensar sobre meu sonho. Mas quando eu tomei a decisão de que eu quero ir no Brasil, falei, agora é a hora certa para começar a pesquisar, fazer paleontologia. Eu peguei muita sorte quando eu achei o professor Max Langer. Ele me ajudou muito de Campos de Ribeirão Preto. Era essa trajetória como eu cheguei no Brasil. Era um momento, posso falar, Patrícia, um momento de loucura. Porque o Brasil é muito longe da minha terra natal, entendeu? Mas como eles facilitam o processo de visto, me ajudou, entendeu? Mas se era difícil para mim ter visto, era difícil para ir no Brasil. A terra é muito longe da minha terra natal.
Você falou do professor Max Langer, que é o líder do Laboratório de Paleontologia da USP em Ribeirão Preto.
Sim.
E você veio para o Brasil para fazer o doutorado?
Eu cheguei para fazer doutorado.
Você queria trabalhar com insetos em âmbar, mas mudou de planos aqui, é isso?
Então, o que aconteceu? Eu cheguei no Brasil emocionalmente cansada de tudo o que aconteceu. As pessoas no laboratório, com o professor Max, com a professora Anne, a nossa outra professora do laboratório, como os alunos que viraram depois amigos muito próximos, eram muito legais comigo. Muito, muito suporte, muito apoio eles deram para mim. Eu cheguei e falei, eu vou ficar nesse laboratório. Sabendo que o Max falou, eu posso te mandar para os outros laboratórios, para outros amigos que trabalham com âmbar, que trabalham com área que você quer pesquisar. Mas, na verdade, eu estava tipo assim, sabe quando você fica muito cansado, chega para um lugar e sente tanto amor, tanto carinho, fala, vou ficar desse laboratório, não vou sair. Então, eu troquei os planos. Mudei para estudar paleontologia de vertebrados. Era, e que também, Fabrício, era um momento de sorte. Porque depois eu descobri que não tem especialistas de vertebrado, paleontologia de vertebrados na Síria. Então, virei a primeira no meu país. Então, era um momento realmente de sorte.
Wafa, hoje você está na Síria, não é isso? O que você está estudando aí?
Desde que eu comecei a fazer paleontologia no Brasil, eu sempre falava com o professor Max, falando, meu sonho é estudar os fósseis do meu país natal. E quando eu terminei o doutorado, já escutei nas notícias da Síria que foi achado um plesiosauro muito tempo atrás, mas por causa da guerra ninguém estudou. Falei para o professor Masai, eu quero ir para a Síria para ver, estudar esse fóssil. Ele falou, tá tudo bem, então eu posso te ajudar financeiramente para ir lá na Síria estudar o plesiosauro. Então, veio aqui na Síria, era no 2022. Quando eu estudei o plesiosauro, comecei a chamar a atenção. Que estuda paleontologia de vertebrados, que não está muito comum. Foi chamada para algumas entrevistas na televisão, nos jornais, enfim. E quando comecei a ficar um pouco conhecida, pouco que ela trabalha com essa área, eu comecei a receber ligações das pessoas. E aí, eu achei esse fóssil aqui, eu achei esse fóssil aqui. Então, virou, não sou o plesiosauro, agora estou estudando 7 fósseis de vertebrados da Síria. E quando a gente publicou o plesiosauro, uns 4 meses atrás, mais ou menos, também deu aquele impacto maravilhoso. E, opa, a gente tem esse animal, a gente fez o desenho de paleoarte, que é a primeira vez na placa árabe inteira que as pessoas fazem desenho de um animal extinto nessa parte do mundo. Então, deu um impacto muito importante. Até, inclusive, uns 2 dias atrás, eu dei a palestra aqui na Universidade de Damasco. Depois de 20 anos que eu terminei minha graduação, e também deu um impacto muito bom, né? A gente ganhou mais um fóssil para estudar, agora 8.
E quais são os seus planos agora? Você vai ficar quanto tempo na Síria? Quando volta para o Brasil? Com tanto trabalho aí, como é que você vai se organizar?
É verdade, eu vou ficar aqui até o máximo 15, 20 de junho para terminar a estudar os fóssils que eu estou dando, estou estudando agora. Eu tenho trabalho de campo ainda para fazer, procurar fóssils. Depois eu vou voltar para o Brasil. Vou ficar muito honesta com você. Por enquanto, eu estou fazendo trabalho voluntário no laboratório, porque eu não tenho mais bolsa. É preciso mandar meu projeto de postdoc, vai ser sobre a Síria também, para conseguir dinheiro para estudar esses fósseis, ou conseguir achar outra fonte de dinheiro para conseguir continuar meu trabalho. Por enquanto, eu preciso sempre fazer consultoria online para conseguir manter meus recursos. Mas daqui a pouco eu realmente preciso esse apoio financeiro para continuar a minha pesquisa. Mas eu volto para o Brasil porque eu trabalho direto com o professor Max. A gente estuda todos os bichos juntos. Então, sempre preciso ficar perto. E também estou ajudando mais ou menos no laboratório, ajudar alguns alunos. Às vezes faço mini cursos pequenos. Depende.
Nós conversamos com a paleontóloga Wafa Adel Al-Halabi. Para saber mais sobre a trajetória da pesquisadora, leia o depoimento que ela deu a Patrícia Mariuso na edição de maio da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Wafa, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigada para vocês, obrigada pela atenção, para carinho de vocês. O Brasil famosa de ser um país que recebe todo mundo e dá apoio. Muito obrigada.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, desde 2019 faz um mapeamento anual sobre startups agrícolas do país, que procura acompanhar a evolução do ecossistema de inovação desse setor. Segundo a edição mais recente desse levantamento, o radar AgTech Brasil 2023, empresas que oferecem aos produtores rurais técnicas agropecuárias ambientalmente mais amigáveis, como por exemplo as que permitem a redução do uso de agrotóxicos, estão entre as que mais se expandem no Brasil. Nós vamos conversar agora com o coordenador dessa publicação, o administrador de empresas Cleidson Dias. Ele é analista em gestão de negócios tecnológicos da Embrapa. Olá, Cleidson, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu agradeço por esse convite de poder falar contigo.
Cleidson, para começar, eu queria que você explicasse o que é uma agtech, de que tipo de empresa a gente está falando.
Quando a gente pensa numa empresa, de um modo geral, são as empresas mais clássicas, né? E de repente vem o conceito de uma startup, né? Qual que seria a diferença, né? Uma, ela tem um viés mais tecnológico, né? Olhando um pouquinho de uma empresa de base tecnológica, são empresas emergentes, ou seja, empresas recém-criadas, que têm pouca longevidade, segundo a lei das startups, até 10 anos, mas que elas têm como objetivo principal trazer uma inovação, ou seja, elas têm um modelo de negócio que ela é replicável, principalmente ele é escalável, ele cresce rapidamente, né? E ele traz uma inovação também incremental, mas mais disruptiva para o mercado de trabalho. E a gente tem um olhar dessas empresas que inovam para diversos setores, tá? Para finanças, para saúde, também para o agro. E a gente acaba tendo nomes específicos para reconhecê-las, né? No agro negócio, a gente chama de as AgTechs ou AgriTechs.
Mas dentro do conceito de AgTech, há vários tipos de empresas, não é isso? O que cabe nesse guarda-chuva?
Olhando o agro, nós temos tanto empresas, se a gente for olhar, que trabalham com um setor agroalimentar. Então, também cabe nesse guarda-chuva as empresas que trabalham, que desenvolvem tecnologias. Olhando a alimentação também, se for um setor mais urbano, a gente acaba chamando elas de food techs. E a gente tem diversas áreas, né, de atuação, categorias de atuação delas nesse setor. Por exemplo, aqui no nosso estudo, o mapeamento das startups do agro no Brasil, que é o Radar AgTech Brasil, há uma classificação olhando um pouquinho esse conceito de cadeia, né, do setor agropecuário lá de Harvard, que classifica elas como antes da fazenda ou antes da porteira, dentro da fazenda e depois da fazenda. Colocamos, então, quais são as áreas de atuação delas. Se a gente for olhar antes da fazenda, sementes e mudas, análise laboratorial, crédito de carbono, ou seja, olhando algumas dessas categorias, tá? Se a gente for olhar dentro da fazenda, nós temos máquinas e drones, nós temos sistema de software de gestão, plataforma de integração de soluções, equipamentos. Depois da fazenda, outras categorias, como eu já cheguei a tocar aqui em alimentos inovadores, novas tendências alimentares, biodiversidade, gestão, marketplaces, né, que integram o campo a essas startups. Então, assim, se fosse olhar também, a gente tem bioenergia, energia renovável, biodiversidade da sustentabilidade, ou seja, diversas categorias de atuação que estão dentro desse escopo, e esse estudo busca mostrar um pouquinho como que está essa quantidade de startups em cada uma dessas áreas de atuação.
Cleidson, e quais são as categorias que mais crescem? Onde as agtechs se destacam? Em que temas exatamente?
Olha só, como você me perguntou a questão de tema, a gente observou um crescimento. Eu aproveito a pergunta até para falar um pouquinho dessa evolução em quantidades, e aí eu vou por tema. Lá em 2019, quando a gente lançou o primeiro mapeamento, eram 1.125 startups do agro. Depois, pandemia, a gente fez um estudo 2021, aumentou mesmo num período de pandemia, onde muitos setores estavam diminuindo, um terço das academias fecharam, ela ampliou para 1.574, em 2022, um novo aumento para 1.703, e no ano passado, 1.753 agtechs, né, startups do agro. E o que a gente observou no ano passado? Por exemplo, olhando um pouquinho esse setor da sustentabilidade, observamos aí um aumento de aproximadamente 55% de startups com tecnologias sustentáveis em relação ao ano passado, né? Então, foi uma categoria que aumentou bastante. A gente viu também, nesse período de pandemia, um aumento de muitas startups que traziam inovação digital, né, marketplaces, questão da integração logística, de infraestrutura, mas especificamente um pouquinho sobre esses 55,15% que eu te falei sobre startups com tecnologias sustentáveis, indo mais especificamente em áreas de atuação, as que traziam soluções, né, tecnologias na categoria de biodiversidade e sustentabilidade, o crescimento foi de 124%, né, com relação ao ano passado, de 37 para 83 startups. Bioenergia e energia sustentável teve um crescimento de 34%, segurança e restabilidade de alimentos também de 56%. E queria fechar também que esse estudo, né, ele é feito, realizado, idealizado não só pela Embrapa, mas em parceria com a SP Ventures, hoje o maior investidor do agro, e também a Homo Ludens. E olhando aqui um dos nossos parceiros, que é a SP Ventures, ele até destaca esse nosso estudo aqui. Tem muitas áreas de tendência de crescimento ao olhar dos investidores. Então, seriam, como a gente falou que ele consegue startup, né? Aquelas que crescem rápido, aquelas que almejam um dia ser um unicórnio, aquelas que no curto espaço de tempo têm um valor de 1 bilhão. Nessa mesma perspectiva, agora há uma aposta, né, um crescimento bastante grande para as startups que trabalham com insumos biológicos, uma categoria, a que trabalham com finanças e agro, as ag fintechs, também as climatechs, olhando também esse viés da sustentabilidade, e também uma quarta categoria de aposta aí de tendência de forte crescimento, são os marketplaces que integram em cada vez mais o campo ao consumidor final.
Cleidson, a que se pode atribuir o crescimento de startups que fornecem tecnologias ambientalmente mais amigáveis? E por que isso é importante para a competitividade internacional do setor agro?
Muito bom. Olha só, claro que em última ou na primeira vertente, o produtor ele quer uma efetividade na sua produção. Claro, economicidade, maior retorno, para a produção, e além disso, nós temos outras séries de incentivos que estão crescendo com relação à preocupação ambiental. Então, exemplo, se eu tenho aqui uma produção de soja, muitas vezes, ao invés de produzir soja transgênica, existem alguns mercados, né, que aceitam, querem sojas que não são geneticamente modificadas e pagam um plus, pagam um valor a mais, né, para um prêmio para poder receber essas cultivares. E, de igual maneira, há uma preocupação política com uma série de incentivos, né? Você vê que o tema ambiental foi tema de candidatos da presidência da República, tem todo um enfoque de incentivos, né? Há uma preocupação hoje, tanto do consumidor, né? A gente tem feito um documento, a Embrapa, que é o Visão 2030, que ela tem colocado algumas tendências nesse observatório, e uma delas é o protagonismo do consumidor, né? Essa exigência por produtos mais saudáveis, isso entrou na nossa dieta, tanto é um crescimento que não para de crescer dos alimentos orgânicos, né, na nossa mesa, essa preocupação com relação à saudabilidade e especificamente nisso a gente já tem algumas métricas de indicadores, tá, como os próprios objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU ou o que a gente chama também de ferramentas do ASG e ESG, né, do ambiental, social e governança, que tem alguns indicadores para as empresas e para as startups também, com relação a métricas de sustentabilidade, de impacto para a sociedade. Não basta dizer que tem que ter impacto, e isso acaba trazendo ali também um diferencial competitivo para elas, muitas vezes um bônus financeiro, além dessa preocupação com o ambiente na seguinte perspectiva. Se o meu concorrente tem práticas que tem uma responsabilidade socioambiental e eu não tenho, eu acabo ficando para trás. Então, eu acabo sendo obrigado, impulsionado a também ter essas práticas para que eu tenha pelo menos uma paridade competitiva.
Eu conversei com o administrador de empresas Cleidson Dias, analista da Embrapa e coordenador do Radar Agtech Brasil 2023. Cleidson, muito obrigado pela sua entrevista.
Maravilha, eu que agradeço, Fabrício. Obrigado.
Pesquisa Brasil continua discutindo o crescimento das startups agrícolas. Nós vamos falar agora sobre uma delas. Nosso entrevistado é o químico Marcelo Oliveira Rodrigues, professor da Universidade de Brasília e CEO da startup Criotech, que utiliza nanotecnologia na produção de fertilizante. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço, Fabrício, pela oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, como é que nós estamos transformando projetos de pesquisa em inovação. E a Criotec será um exemplo disso aí.
Professor, vocês na Criotec criaram um biofertilizante à base de nanopartículas de carbono. O nome do composto é Arbolina, é isso? Como esse produto, que teve origem no ambiente acadêmico, foi desenvolvido pela empresa?
Aí é bom eu pegar um pouquinho do início, né? Quando eu peguei minha posição de professor aqui na Universidade de Brasília, eu vinha de um background de trabalho com espectroscopia e materiais luminescentes. Aí comecei a fazer trabalhos com quantum dots de carbono. São esferas de carbono com núcleo de grafite menores que 3 nanômetros. E aí nós usávamos muito dentro da área de medicina, principalmente para doenças negligenciadas, e na área de biologia, junto com o pessoal do câncer, o professor José Raimundo Correia, nós estudávamos algumas dinâmicas de células tumorais usando esses quantum dots de carbono. E lá para o meado de 2015, final de 2015, início de 2016, eu apresentei alguns resultados que eu tinha, que inclusive virou um artigo científico, num brainstorm com a Embrapa. E o pessoal me convidou a usar a mesma lógica de modificação de superfície de partícula para atuar em plantas. Então, a Arbolina, na verdade, Fabrício, é o nome comercial de quantum dot de carbono. Só que ela tem uma função biológica bem específica para ativação de metabolismo de planta. Essa é um pouquinho da lógica.
Os quantum dots são partículas de semicondutores extremamente pequenas. O que são exatamente essas partículas?
Bom, essas partículas são falando especificamente de carbono, são esferas de carbono, semicondutores. Você tem um núcleo de grafite, pilhas de lâminas de grafeno empilhadas, e uma superfície normalmente amorfa, mas você tem as mesmas características, por exemplo, desses quantum dots que hoje são usados nas telas de computadores. A característica ótica é muito similar, mas com a versatilidade de ser carbono, biodegradável, biocompatível, e ter essa e por conta dessa característica mesmo de ser partículas pequenas, você tem um band gap ali que você pode ajustar de acordo com o tamanho de partícula, isso é perfeitamente factível dentro do universo dos quantum dots de carbono. O que difere muito é a composição, Fabrício. Enquanto uns eu uso, por exemplo, enxofre e chumbo, por exemplo, nos PBS, ou um seleneto de cádmio, nós usamos carbono. Então, o núcleo de grafite é essa mesma grafite que a gente usa, por exemplo, nos lápis que os nossos estudantes usam.
Professor, e que trilhas são percorridas para se gerar esse fertilizante? Em que processo se baseiam esses produtos?
Então, tem dois caminhos que a gente pode trabalhar. Uma que a Criotec tem se aprofundado cada vez mais, que é exatamente você fazer estimulação de planta, você marcar processos metabólicos específicos em termos de arbolina econômica comercial desse quantum de carbono. Nós ativamos processos para geração de ATP, consumo e geração de ATP, ou seja, eu estou no metabolismo primário da planta. A questão do fertilizante, aí nós podemos usar capacidade quelante, né? Pensando em química de coordenação mesmo, as coisas lá do básico, e ancorar na superfície nutrientes, como cálcio, magnésio, manganês, fósforo, nitrogênio, e você funcionar esse sistema como um entregador eficiente, um sistema de delivery, da mesma forma que o pessoal usa nanopartículas, outras nanopartículas que fazem drug delivery, nós usamos os quantum dots de carbono para entregar nutriente. Então, você consegue ter uma eficiência. Então, tem duas vertentes dentro desse negócio. Uma é a estimulação, que hoje é o que a Criotec trabalha, e a parte de nanonutrição que nós fazemos dentro de uma outra empresa que a gente criou recentemente, chamada AGL. Mas essa transição tem que se olhar muito o que a gente quer no final, Fabrício. Se a gente quer realmente estimular a planta, você trabalha numa estratégia. Se você quer entregar nutriente, é uma outra estratégia. Mas ambas se baseiam no mesmo material, mesmo material com a mesma característica.
O senhor se referiu à ATP, que é a adenosina trifosfato, que funciona como um combustível celular, tem a função de armazenar e liberar energia para que as células de um organismo desempenhem as suas atividades. No caso da tecnologia da Criotec, como funciona esse transporte de nutrientes? Como isso acontece?
Bom, então a gente, olhando para o ponto de vista da estimulação, o que é que nós fizemos? Escolhemos um alvo, que hoje é uma proteína de membrana plasmática, que é a bomba de próton, seria o análogo nosso, da nossa bomba de sódio e potássio. Então, nós desenhamos a superfície desse quantum dot para exatamente interagir com essa proteína, acelerar o processo dela, e ela, o que é que ela faz? Ela causa um desbalanço, ela estimula, ela consome muito ATP da planta. A bomba de próton, inclusive, ela é considerada, considera-se que ela consome, em média, uns 70, 80% da energia da planta. Então, ela consome muito ATP, então eu forço a planta, de outra maneira, a produzir ATP. Então, se ela tiver num ambiente bem, uma boa nutrição, um ambiente bem, com um bom manejo, ela vai simplesmente estimular que ela produza mais nutriente, absorva mais nutriente e outros processos metabólicos indiretos começam a caminhar de forma efetiva.
Falando em produtividade, qual é o resultado?
Bom, considerando nosso histórico, desde a bancada, os experimentos que nós fizemos em bancada, dentro da Embrapa Hortaliças, conduzido pelo Dr. Jocimar Silva, nós começamos ali com tomate e observamos aumentos girando na ordem de 20%. Passamos para a casa de vegetação, repetimos os resultados, surpreendentemente. E aí eu lembro que um dos nossos sócios, que é professor da UFRJ, que é o professor Daniel Zandonardi, na hora que a gente foi para campo, ele falou, não passa de 5%, e deu 25%. Um ano, 26% o outro. Então, por a gente ter um processo de produção a partir de síntese, a gente tem lotes com muito pouca variação e tem uma consistência de resultados. Então, o que eu vejo no tomate hoje de 20% é o que a gente já está repetindo em campo.
Além do tomate, houve outras culturas também?
Sim, a gente já avançou bastante na soja. Na soja, nós estamos tirando resultados médios ali de 4,7, 4,8 sacos a mais por hectare, média Brasil. Conduzimos mais de 250 campos de produção, lado a lado, consultorias. Então, a gente consolidou um posicionamento, estamos avançando cada vez mais no setor. Café, por exemplo, eu tenho alguns resultados de café Conilon, na ordem de 22%, variando entre ali 10% a 22%, são o que eu tenho observado hoje em campo. Uma coisa que foi importante, diferencial da nossa tecnologia, é que a gente olha a planta como o principal ator desse cenário. E a gente cria produtos olhando a biologia da planta. Isso faz muita diferença.
Esses fertilizantes já são comercializados? Em que fase de desenvolvimento vocês estão?
A gente já comercializa esse produto desde 2021. Tá? Março de 2021 nós tiramos o primeiro pedido, como a gente costuma falar no ambiente comercial. Hoje estamos chegando a quase 1 milhão de hectares já coberto pela tecnologia em diferentes culturas. Fabrício, nós estamos caminhando para exportar o produto para a Europa, tá? É um estágio bem avançado em termos de negociação, inclusive de obtenção de registro para comercialização. E na América do Sul, nós avançamos bastante com o Uruguai. Provavelmente alguma coisa na Argentina e Paraguai a gente deve começar a fazer.
Eu conversei com o químico Marcelo Oliveira Rodrigues, professor da Universidade de Brasília e CEO da startup Criotech. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado eu.
Para saber mais sobre o crescimento de startups agrícolas no Brasil, leia a reportagem de Sara Schmidt na edição de maio da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
As tecnologias que exploram propriedades da mecânica quântica, como o desenvolvimento de computadores quânticos, são consideradas estratégicas por países como China, Japão, Estados Unidos ou os da União Europeia. No Brasil, a comunidade de cientistas dedicados a esse tema não é muito numerosa. São cerca de 120 pesquisadores, em sua grande maioria físicos. Para desenvolver tecnologias quânticas no país, seria necessário um esforço para atrair especialistas de áreas como engenharia, química, matemática e de estimular uma maior integração de instituições de pesquisa com empresas, além da formação de startups. Essas foram algumas das conclusões de dois eventos sobre computação quântica que ocorreram em abril em São Paulo e no Rio de Janeiro e que recolheram sugestões para a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação que vai acontecer em Brasília. Eu vou conversar sobre esse panorama com o físico Gustavo Widerhecker, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e coordenador do Quantum Technologies Initiative. A sigla é QTIA, um novo programa da FAPESP para estimular o desenvolvimento de tecnologias quânticas, que teve seu primeiro edital lançado em abril. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço, Fabrício. Um prazer estar aqui com vocês.
Professor, o que são as tecnologias quânticas e que possibilidades de inovação e criação de novos produtos elas abrem?
Quando se fala em tecnologias quânticas, atualmente a gente está se referindo a uma segunda revolução na física que permite a gente explorar a estados quânticos da matéria, né, propriedades quânticas da matéria, que vão nos trazer uma nova gama, né, um novo espectro de possibilidades para diversas áreas. Tá? Em particular, a área de sensoriamento, né? Então, sensoriamento comum, como a gente conhece, por exemplo, uma imagem médica. Quando você faz uma imagem médica, você é considerado uma técnica de sensoriamento. Uma imagem de raio-x é uma técnica de sensoriamento de estruturas ósseas do corpo. Uma magnetoencefalograma é uma técnica de sensoriamento de campos magnéticos que são presentes no nosso cérebro. E assim por diante, né? Ou sensoriamento, por exemplo, de poços de petróleo, uma outra técnica de sensoriamento. Então, essa categoria de sensores é um dos três pilares grandes de tecnologias quânticas. O segundo pilar seria a parte de computação quântica, e talvez a mais popular dentre elas, porque teve uma grande reviravolta de resultados científicos recentes que criaram uma expectativa de que computadores quânticos estão iminentes, né, de serem desenvolvidos, ou de alcançarem um patamar que eles possam ser úteis para fazer cálculos que não eram possíveis serem feitos com computadores convencionais, esses que a gente está usando para conversar hoje, por exemplo. E a terceira vertente é a vertente de comunicações quânticas, tá? Que também é um campo um pouco mais maduro, assim como a parte de sensoriamento, em que se usa estados quânticos da matéria para transportar informação. E o que se confere é uma característica de segurança que não existe paralelo nas comunicações clássicas. Essa que a gente está usando agora, por exemplo, para fazer essa comunicação entre nós. E aí, por que se fala, eu mencionei a palavra segunda revolução, né? Essa nova revolução. Por que se fala de uma segunda? Porque tudo que a gente conhece hoje de física de semicondutores, por exemplo, que habilitou a possibilidade de computadores no patamar que nós conhecemos hoje, a possibilidade de transmissão de ondas de rádio, a própria transmissão de informação via fibras óticas, ela é feita graças ao nosso entendimento da mecânica quântica que foi desenvolvida no início do século XX. Tá? Então, a gente diz que a primeira revolução quântica aconteceu ali no final dos anos 20, do ponto de vista teórico, e ao longo dos anos 30, 40, 50, foi desenvolvida a parte tecnológica dessas tecnologias. Em particular, o laser, aí, que foi feito em meados do século 20, foi um dos grandes marcos do desenvolvimento de tecnologias quânticas de primeira geração. Tá? Então, a gente só tem que lembrar isso, que tudo que a gente usa hoje com tecnologia digital, a gente provavelmente já está usando tecnologia quântica de primeira geração. Quando você faz uma imagem médica, por exemplo, de a ressonância magnética nuclear, você está provando propriedades quânticas dos átomos e moléculas que compõem um dado material, nesse caso um tecido vivo, corpo humano, por exemplo. Então, é bom sempre lembrar que o mundo moderno, ele é recheado, né, de tecnologias quânticas que convivem conosco diariamente.
Professor, e como o Brasil se posiciona nessa segunda geração? Como está o desenvolvimento dessas tecnologias no país? A quantidade de pesquisadores trabalhando nisso tem crescido?
Então, o cenário atual é que no mundo inteiro está tendo uma grande corrida pelo desenvolvimento dessas três vertentes que eu acabei de descrever. Algumas são mais concretas, mais próximas, outras são mais distantes, né? Mas o Brasil está inserido nessas três vertentes. Tem muitos pesquisadores desenvolvidos na parte de sensoriamento quântico, talvez eu diria que essa é uma das partes mais desenvolvidas. A parte de comunicações, tá? O Brasil tem um histórico muito bem sucedido no desenvolvimento de comunicações por fibras óticas, né? Temos empresas nacionais que instalam sistemas em escala mundial, somos uma referência na Latina América, por exemplo, boa parte dos sistemas de transmissão foram instalados aqui, tiveram papel de empresas brasileiras. E, por último, a parte de computação quântica, embora seja um campo um pouco mais novo, nós temos pesquisadores em diversos locais do país que estão olhando para como atacar esse problema da computação quântica usando a nossa infraestrutura de pesquisa no país. Então, só voltando ao ponto que você mencionou no começo, a parte de produtos, né? A parte de produtos, o que a gente espera dessas tecnologias? Então, vou dar um exemplo que eu mencionei rapidamente, o magnetoencefalograma. Hoje, técnicas de imagem médica, de cérebro, por exemplo, muitas vezes são feitas com ressonância magnética nuclear. É aquele equipamento que se entra dentro daquele tubo que faz um barulho, às vezes considerado por alguns ensurdecedor, né? Muitas pessoas têm até síndrome do pânico para entrar ali dentro, porque realmente é uma situação claustrofóbica e barulhenta. E o magnetoencefalograma que as tecnologias quânticas de segunda geração prometem viabilizar são equipamentos muito mais versáteis, leves, que podem ser usados em forma de um capacete simples, mas que a sensibilidade que esses sensores alcançam, eles são capazes de fazer imagens do nosso fluxo de correntes elétricas e, portanto, magnéticas do cérebro, sem precisar submeter a pessoa a um sistema de ressonância magnética nuclear. Tá? Então, por exemplo, quando você pensa em pessoas no espectro autista, pessoas de idosas, né, ou crianças recém-nascidas, que são digamos, mais vulneráveis nesse tipo de exame, você está fazendo uma tecnologia que viabiliza a fazer essas imagens sem as dificuldades que são apresentadas pela ressonância magnética nuclear tradicional. Só para dar um exemplo, na parte de comunicações, você tem um problema fundamental hoje, que é existe um receio na comunidade que toda informação que a gente troca, por mais que ela seja criptografada, então essa conversa entre nós aqui está sendo criptografada. Então, se tiver um espião olhando para essa conversa, ele consegue capturá-la, mas ele não consegue decifrá-la, tá? Porque existe uma criptografia muito difícil de ser quebrada por um computador clássico, um computador convencional, que protege a nossa conversa, protege o sigilo. O WhatsApp, por exemplo, usa técnicas de criptografia assim. Porém, uma vez armazenada essa informação, se eu tiver à minha disposição um computador quântico potente, eu conseguiria, a princípio, quebrar esse código criptográfico, que é algo que é bastante difícil de ser feito com um computador convencional. Então, a ideia por trás das comunicações quânticas é permitir que a gente troque informações, garantindo que, se houver alguém interceptando, eu vou saber imediatamente que essa pessoa interceptou e, portanto, posso interromper o ciclo de transmissão de informação, permitindo, assim, que a conversa não seja, né, capturada por um terceiro que, eventualmente no futuro, na eventual existência de um motor quântico potente, consiga decifrar.
Professor, o senhor é o coordenador do programa Quantum Technologies Initiative, o QTIA, que busca estimular o desenvolvimento de tecnologias quânticas. Queria que falasse um pouco sobre as ambições desse programa, o que se busca com ele e em que horizonte de tempo.
O programa FAPESP, assim como outros programas FAPESP, eles visam acelerar, né, e mapear o conhecimento. Então, esse programa foi estabelecido ao final do ano passado, foi aprovado no Conselho Superior da FAPESP, e ele é fruto de 3 ou 4 anos de discussões na nossa comunidade científica de São Paulo, que envolveu também atores da comunidade nacional e até mesmo internacional, da urgência da gente desenvolver no Brasil, e aí a FAPESP tem um protagonismo nesse sentido, pelo capital, pelo recurso que a FAPESP costuma empenhar em projetos científicos, de lançar um programa que vai promover essa coesão de pesquisadores do Estado de São Paulo em direção a um alvo comum, que é o desenvolvimento de dispositivos e conhecimento nessas 3 vertentes de tecnologias quânticas que eu mencionei. Então, a gente tenta capturar aí essa cerca de... A gente tem no Brasil, como você mencionou no início da entrevista, cerca de 120 pessoas capacitadas nessa área de tecnologias quânticas, 120 docentes universitários, tipicamente, que atuam em áreas correlatas a tecnologias quânticas, mas que muitas vezes estão desenvolvendo pesquisa de forma um pouco independente. Então, a ideia do programa em São Paulo é justamente capturar a intenção desses pesquisadores, os que estão situados em São Paulo, direcioná-los em torno de um objetivo comum que possa trazer resultados num espaço de médio prazo, né? A gente está falando de um programa que vai ter 3 rodadas de 5 anos. Tá? Então, a ideia é ser um programa longevo, de longo prazo, de 15 anos, mas que aconteceria em 3 rodadas de 5 anos. Então, em 5 anos, a gente espera colocar São Paulo num patamar de reconhecimento internacional, de desenvolvimento das tecnologias, que não seria possível sem uma coordenação da magnitude que o programa está promovendo, né? Então, é um programa que vai investir cerca de R$150 milhões nesses 5 anos, tá? Em diversas áreas do conhecimento ligadas às tecnologias quânticas, e que vai causar um impacto substancial no volume de financiamento para essa área. Com isso, a gente espera não só alinhar a comunidade já existente, mas também um aspecto muito importante, Fabrício, é atrair outros membros de áreas de conhecimento correlatas, mas que outrora estariam realizando suas pesquisas sem olhar para essa tecnologia. Então, um aspecto fundamental quando a gente fala em tecnologia quântica, o que tem que ser tecnologia quântica de ciência quântica, no nosso ver, é justamente essa capacidade de atrair engenharia, né? Você vai desenvolver dispositivos, produtos, serviços, você precisa de uma cooperação com setores de engenharia, engenharia elétrica, mecânica, de controle, automação, ciência da computação e até mesmo pessoas de áreas que outrora seriam desconectas. Por exemplo, dentro de aplicações médicas, essas aplicações médicas não ocorrerão sem uma interface com a área médica propriamente dita, né? Eu digo aqui médicos, biólogos, biomédicos, pessoas que estão desenvolvendo essa interface com testes em animais, em seres vivos e tudo mais. Então, o programa, a gente acredita que o programa vai ter essa envergadura, quer dizer, a capacidade de atrair não só os físicos que já são convertidos para o assunto, mas também abranger uma comunidade bem maior de pesquisadores e, assim, criar um ambiente singular aqui no estado de São Paulo para o desenvolvimento dessa área de pesquisa.
Nós conversamos com o físico Gustavo Wiederhecker, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, para saber mais sobre os desafios para o Brasil participar do desenvolvimento de tecnologias quânticas. Leia a reportagem de Marcos Piveta na edição de maio da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Agradeço.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte entre 2011 e 2015 atraiu milhares de pessoas para a região de Altamira, no Pará, e causou um grande impacto socioambiental. É verdade que a população diminuiu após o término da construção da barragem, mas um estudo recente publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health mostrou que em 61% dos domicílios de Altamira, os moradores enfrentam atualmente algum nível de insegurança alimentar e nutricional. Nós vamos conversar agora com o primeiro autor desse estudo, o demógrafo Igor Johansen. Ele faz pós-doutorado no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Olá, Igor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui falando com você.
Igor, qual é a relação entre a construção da hidrelétrica de Belo Monte e a insegurança alimentar que se vê hoje em Altamira? O que foi observado no seu estudo?
Bom, essa sua primeira pergunta, eu acho que ela é central. E ela é central porque ela me permite qualificar algumas coisas. Primeiro, o nosso estudo, ele se propôs a analisar a insegurança alimentar e nutricional na cidade de Altamira, que é uma área que foi muito importante para o desenvolvimento da obra, né, da infraestrutura, da hidrelétrica de Belo Monte, porque é a maior cidade da região. Então, ela foi mais diretamente impactada, né, do ponto de vista social e econômico. Então, foi exatamente com essa população que a gente fez o nosso estudo. Entretanto, e aí eu vou direto ao ponto aqui que interessa da sua pergunta, a gente, em nenhum momento do estudo, faz uma relação direta e simplista entre a construção da hidrelétrica e a ocorrência, nesse momento, né, dessa alta prevalência de insegurança alimentar e nutricional. E por que que a gente não faz isso? O nosso estudo, ele ocorreu no momento posterior ao final da construção, então foram aí uns 7 anos depois do final da construção, e tudo foi realizado em julho de 2022, enquanto o final da construção, ou melhor, a maior parte, né, da construção se finalizou ali em 2015. Mas o ponto central aqui que eu gostaria de enfatizar, perdão, para você, é que a nossa metodologia, ela não foi aplicada antes da construção de Belo Monte. Então, eu não posso dizer para você que, graças a Belo Monte, devido a Belo Monte, aumentou a insegurança alimentar, porque eu não consigo olhar como era antes. Ninguém aplicou essa pesquisa, que deveria ter sido aplicada, mas, infelizmente, não foi feito, Mas ninguém aplicou essa metodologia, eu vou falar mais sobre ela depois, caso você queira, exatamente antes da construção. Então, a gente não está falando antes e depois. A gente não está falando, olha, aumentou a concentração da insegurança alimentar. O que a gente está indicando aqui no nosso estudo é que, mesmo após a construção da hidrelétrica, e essa foi uma região que, por ter sido diretamente impactada, como eu mencionei anteriormente, ela também foi, entre aspas, beneficiada por um conjunto de investimentos que foram contrapartidas para a hidrelétrica poder ser instalada ali naquela região. E aí o que a gente ficou assim, bastante chocado, né, ou abismado, né, chamou a nossa atenção, é o fato que mesmo após esses investimentos, e só para te dar um número, foram aí cerca de 6 bilhões e 500 milhões de reais investidos em ações socioambientais e de sustentabilidade entre 2016 e 2022 na região, mesmo assim a gente encontrou uma prevalência muito alta de insegurança alimentar, em que quase na cerca de 60% da população urbana tinha algum nível de insegurança alimentar. Então, isso chamou muito a nossa atenção, a despeito de tantos investimentos, ainda tínhamos uma prevalência muito alta de insegurança alimentar.
Igor, e por que a incidência de insegurança alimentar é alta nessa região? O que vocês observaram nas entrevistas? As pessoas ficaram desempregadas?
Bom, o que eu vou falar para você a partir de agora, então, são hipóteses, tá? Que a gente está buscando aprofundar e compreender um pouco mais. Isso não está no nosso artigo, porque o artigo ele é específico sobre esse recorte. Ele mostra, né, esse grande diagnóstico de insegurança alimentar. O que a gente encontra como hipótese, que a gente quer aprofundar, é que quando uma hidrelétrica ou uma grande obra, não precisa ser uma hidrelétrica, pode ser uma grande rodovia, né, qualquer grande obra que chega a um porto, por exemplo, né, numa cidade média, né, estou falando de uma cidade de Altamira, que tem cerca de 120 mil habitantes, naquela época tinha 100 mil habitantes, ela chega e ela muda estruturas. Ela muda a estrutura ambiental, então o impacto ambiental de Belo Monte ele já foi diagnosticado por um conjunto de artigos, né? E claro que vai ter impacto ambiental, porque você precisa construir uma barragem, você barra o rio, mesmo que você busque estratégias para minorar o impacto, ele existe, isso é inegável. Então tem impacto ambiental, tem impacto social, então imagina a quantidade de pessoas que chegaram ali, principalmente na cidade de Altamira, como eu disse para você, é uma cidade central para a região, as pessoas que chegaram ali procurando emprego, porque com essa afluência, né, de recursos, de investimentos, as pessoas vêm buscar oportunidade. Acontece que a cidade não necessariamente estava preparada do ponto de vista de infraestrutura urbana, de segurança pública, saúde, educação, para receber essa quantidade de pessoas. E aí, quando a gente tem esse boom, né, de demanda, acaba que as pessoas que já moram na cidade elas também são diretamente impactadas, né, porque os seus serviços eles passam a competição por eles aumenta, entende? Então, existe toda uma mudança da lógica ambiental e também social e econômica nas cidades que recebem grandes obras de infraestrutura. Inclusive, o preço dos alimentos também tende a subir justamente por essa demanda maior. Então, assim, só para te dar um elemento, a elevação do preço dos alimentos é um que a gente gostaria de aprofundar mais, de compreender com mais detalhes, para poder, de fato, mapear essa cadeia que está associada à ocorrência da alta prevalência de insegurança alimentar e nutricional ali na região, mesmo tantos anos depois do final da construção de Belo Monte.
A prevalência de 61% da população vivenciando algum grau de insegurança alimentar, é isso?
Isso. Nesse 60%, a gente está considerando o quê? Qualquer tipo de insegurança alimentar. Eu vou, então, dar um passinho atrás para deixar um pouco mais claro o que é isso. O diferencial do nosso estudo em relação a outros trabalhos que fizeram levantamentos sobre insegurança alimentar no contexto de grandes hidrelétricas, é que nós utilizamos a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que é a EBIA. O que é isso? É uma escala que, na verdade, ela vem de fora do país, ela foi pensada fora do país e ela foi aprimorada para o nosso contexto. Que escala é essa? Essa escala ela tem 8 perguntas, né? A gente pergunta, faz 8 questões para cada domicílio que a gente entrevista, e conforme as pessoas vão respondendo sim ou não para cada uma dessas perguntas, elas vão somando pontos. E no final, essa pontuação vai nos indicar, dependendo da faixa, né, a quantidade de vezes que eles responderam sim, por exemplo, teve preocupação de que os alimentos no seu domicílio poderiam faltar, né, indicou sim, ela ganha um ponto que vai somar nessa escala. Quanto mais sim as pessoas respondem, maior o nível de insegurança alimentar. E dependendo de cada uma dessas somas, né, a gente tem faixas, né? Então, aqueles que receberam poucas, aqueles que responderam poucas vezes sim, eles são classificados na insegurança alimentar leve. O que significa isso? É a preocupação com a disponibilidade futura de alimentos e a qualidade dos alimentos já começa a ser impactada. Aqueles que responderam algumas vezes mais sim a essas 8 perguntas, eles são classificados no nível moderado, né? Que é o quê? A qualidade da dieta já é inadequada e os alimentos começam a escassear, né? Começam a diminuir. E a insegurança alimentar grave é quando aqueles domicílios responderam para a maioria das questões sim. E isso significa o quê? A quantidade de alimentos era insuficiente já para todos os ocupantes do domicílio. Então são faixas. São níveis diferentes de insegurança alimentar. E eu falei isso para você para explicar os 60%. Por quê? Esses 60% significam algum nível de insegurança alimentar, leve, moderada ou grave, em que a gente encontrou na cidade de Altamira. E só para você ter uma ideia, quando a gente observa outras áreas urbanas do Brasil, a gente vê que mais ou menos 57% dos domicílios apresentam algum nível de insegurança alimentar. Então, veja que está muito próximo, na verdade, um pouquinho acima ainda do que a gente vê no Brasil como um todo, né? Lembrando que o Brasil é um país extremamente desigual, que tem muita pobreza urbana. Então, a gente não esperava que Altamira estivesse num nível comparável e, na verdade, até um pouquinho acima quando você observa a média nacional.
Vocês têm alguma avaliação de por que o investimento feito em sustentabilidade não teve impacto nesses indicadores? Ele não foi suficiente?
Na verdade, a gente não pode dizer que não teve impacto, né? Porque esse dinheiro existiu, esse dinheiro foi investido, esse dinheiro está aí, né? Agora, o que, novamente, eu vou fazer aqui essa ressalva, agora eu vou falar para você também em termos de hipótese, porque a gente está construindo esses trabalhos para explicar, né, essa cadeia relacionada à insegurança alimentar em Altamira, mas algo que a gente observa já levantando os dados e a nossa hipótese é de que esses investimentos não necessariamente foram tão efetivos quanto se esperava. Você pode ter obras, por exemplo, que o investimento aconteceu, o prédio foi construído, mas ele não foi entregue até hoje. Então, teoricamente, do ponto de vista da planilha, quando você observa o investimento, foi feito. Agora, na prática, isso acaba não repercutindo positivamente para a população. Então, a gente está fazendo um levantamento completo das obras que foram feitas a partir do investimento de Belo Monte para tentar fazer um mapeamento e compreender esse estágio. A gente tem obras como essa que eu mencionei, casos pontuais, mas, além disso, tem outras preocupações. E aí, realmente, eu falo a partir das minhas experiências de campo. Belo Monte criou em Altamira alguns bairros, entre aspas, planejados, que foram para receber populações deslocadas devido à elevação do nível do rio, populações ribeirinhas, principalmente, ou populações que tinham propriedades rurais na beira do rio. Então, foram deslocados. Essa foi uma das opções das famílias, né, de receber uma casa na cidade. Quando você observa a característica, né, ou as características desses bairros, assim, é muito preocupante, porque você vê um processo de urbanização, primeiro, que não é muito humanamente adequado do ponto de vista da saúde pública mesmo. Você vê muita sujeira urbana, coisas já quebradas, calçadas quebradas pouco tempo depois de terem sido entregues. Você vê a própria estrutura das casas também, algumas tiveram rachaduras, tiveram que ser corrigidas, então você já começa a ficar preocupado em termos da qualidade infraestrutural dessas casas, entende? E talvez o que mais chama a nossa atenção é o saneamento básico. Quando você observa os dados oficiais, é ótimo, por quê? Ali você vê que essa população que vivia às margens do rio não tinha saneamento básico, de fato não tinha, e agora, teoricamente, elas têm. Mas esses reassentamentos urbanos, eles têm caixas d'água na área mais alta, e essas caixas d'água são reabastecidas com um caminhão-pipa. Por quê? Elas não estão ligadas, né, todas, diretamente ao sistema de distribuição de água da cidade. Então, uma coisa que a população desse reassentamento reclama muito é de falta d'água, porque, teoricamente, eles têm acesso, só que a água não chega com frequência, né? Então, só para te dar alguma dimensão de que, olha, investimento foi feito, os números são muito bons, mas quando você conversa com as pessoas, você vê que muitas lacunas foram deixadas em termos de qualidade desses investimentos.
Nós conversamos com o demógrafo Igor Johansen, que faz pós-doutorado no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp. Para saber mais, leia a reportagem de José Tadeu Arantes na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Igor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar resultados dos nossos trabalhos e ficamos à disposição.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última notícia. Um professor emérito da London School of Economics acusou uma agência do Reino Unido e uma editora científica de discriminá-lo por sua idade. Patrick Dunleavy, um especialista em políticas públicas, tem 72 anos. Ele se aposentou em novembro passado, depois de 45 anos de trabalho como pesquisador na London School of Economics e como executivo da editora da instituição, mas manteve sua atividade acadêmica. Há alguns meses, ele submeteu um artigo para publicação na revista Political Quarterly, mas foi alertado que teria que pagar do próprio bolso uma taxa de publicação de 2.300 libras, o equivalente a mais de 15 mil reais. Isso porque, como ele não pertence mais aos quadros da London School of Economics, não está mais coberto pelo acordo no qual universidades financiam a publicação em acesso aberto de artigos de seus pesquisadores no Reino Unido. Esse acordo foi celebrado entre o Joint Information Systems Committee, uma organização ligada a universidades do Reino Unido, e editoras como a Wiley, responsável pela revista Political Quarterly. Patrick Dunleavy disse à revista Times Higher Education que seus trabalhos ainda são lidos por pesquisadores e gestores de políticas públicas e até foram incluídos na produção científica da London School of Economics, apresentada ao Research Excellence Framework, o sistema de avaliação de pesquisa do Reino Unido. Segundo ele, professores eméritos ainda contribuem muito para a academia e querem publicar. Por isso, ele considera uma discriminação estar excluído do acordo por ter se aposentado. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela audiência e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.